Olá, meus amigos. Tá frio aí? Aqui tá frio, mais ou menos. Então tá bom. Segunda-feira, estamos de volta aqui para nossa prosa sobre as coisas da agricultura, da pecuária, da criação, da plantação, da sua vida, do seu trabalho aí no meio rural. É o programa O Homem e a Terra, que está de volta. Esse programa aqui é feito especialmente para você que está aí sapecando polenta na chapa do fogão, você que está tirando o barro da bota, trocando o óleo do trator, para a senhora aí que está pondo água fresca para a criação, encerando o assoalho, abrindo as venezianas, e para a moçada aí que estuda e ajuda o pai e a mãe no serviço da roça e da casa. Uma produção da equipe de comunicação do Instituto Emater, que é órgão oficial de extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação sou eu mesmo, Ramon Ribeiro. Ali está o Edson Rakoski, caprichando no som ali. Oswaldo Agemai, nosso responsável técnico. Na produção, Amarildo Alba, representante aí de Santa Helena. Roberto Monteiro, de Quinta do Sol, sempre aqui com a indispensável colaboração dos amigos aqui da rádio. Alô, professor Donizete, Donizete Gomes, um grande abraço e para toda a turma do Diamante Caboclo aí. Muito bem, vamos ver aqui a nossa folhinha de hoje. Deixa eu ver aqui, estamos no dia 22 de maio de 2017, segunda-feira, ainda de lua cheia. Estamos no outono brasileiro, que já está mandando uma amostrazinha aí do que vai ser nosso inverno, né? É tempo e tempo curto já para vacinar os animais aí contra a febre aftosa. É tempo de plantar trigo, colher milho, feijão, conservar o solo, proteger a fonte de água aí na sua propriedade, viu, meu amigo? É importante. Hoje, 22 de maio, é dia de Santa Quitéria, São Joaquim, Santa Rita de Cássia, Santo Eugênio, Santa Helena, São Casto, Santa Júlia de Córcega, são os santos de hoje aí para as nossas orações. Hoje é o dia do abraço, então vai um abraço dobrado aí para todo mundo, Dia Mundial da Biodiversidade e Dia do Apicultor. Então vai um abraço também muito especial para você, meu amigo apicultor, aí que está em todo o Paraná, pessoal da Apomel, aí de Ortigueira, amigos apicultores de Irati, Guamiranga, Rio Azul, Arapoti, Prudentópolis, Cruz Machado e Redondezas, a todos os apicultores do Paraná, espalhados aí pelos quatro cantos do estado, um grande abraço, hoje é o seu dia, dia do apicultor. Pois é, meu caro, estou contando aqui ó, na minha folhinha, veja aí, hoje é 22 de maio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias e pronto. É o tempo que você tem para vacinar seus animais aí contra a febre aftosa. Bois, vacas, búfalos e búfalas com até 2 anos de idade precisam ser vacinados e você sabe, precisa comprovar a vacinação lá na sede da DAPAR, da Secretaria da Agricultura, viu? Até o dia 31 de maio, só, depois não tem mais tempo para nada. Pois é, meus amigos, aí no campo, muita gente já plantou o trigo, tem muita gente que está plantando e tem muita gente que ainda vai plantar, dependendo da região, né? No sul, planta-se mais tarde. Vamos conversar aqui com o Paulo César, engenheiro agrônomo, técnico da Emater de Mamborê, que conhece bem o assunto. Vamos saber como é que está a situação do trigo na região dele, quais são as orientações que os técnicos estão passando para os agricultores agora. Tudo bem, Paulo César?
Tudo bem.
Então, como é que está o trigo aí em Mamborê? O pessoal já plantou, né?
É, na Mamborê a maioria já fez o plantio.
Como é que está o ânimo dos produtores aí com relação ao trigo para esse ano?
Como diz o ânimo, não está muito animado, não. Na verdade, houve uma diminuição da área, próxima a 10%, e por conta do mercado do trigo não estar bom, veja que agora a época de entre safra, no nosso município, ele está a R$ 31,50 o saco de trigo. Então, o preço não é motivador. Mas, ainda é uma boa cultura para o inverno. Mais interessante que milho, um pouquinho mais seguro que feijão, e às vezes é a alternativa que sobra para o produtor, especialmente para as regiões mais frias, regiões mais altas.
Qual é a orientação que vocês, técnicos, estão dando nesse momento para os produtores?
Como trigo é lavoura de risco, tem uma remuneração limitada, é importante trabalhar nos custos. Então, que não gaste muito para fazer lavoura. Como assim? Escolher uma semente boa, uma adubação adequada conforme a análise do solo. Algumas variedades exigem cobertura com nitrogênio, é importante fazer. O que não pode esquecer nas regiões mais quentes, é fazer o controle dos percevejos, barriga verde especialmente, né, que provoca um dano expressivo. Então, o trigo nasceu, normalmente você tem que verificar na lavoura, no cisco, na palhada, se tem percevejo de barriga verde e exige o controle. Tem que fazer bem feitinho. Agora, outras despesas, faça conforme a orientação. Aplicação de inseticida para lagarta, se houver necessidade. Herbicida, se houver tanto daninha que provoca dano, vamos fazer o controle. Fungicidas, sempre consultando o seu técnico para não fazer aplicações desnecessárias, porque de repente, se você gastar mais do que deve, você não tem o retorno necessário para cobrir os seus gastos.
Nessa questão aí do percevejo, por exemplo, do barriga verde, também é importante que o agricultor tenha aí uma orientação técnica, até para saber se é hora ou não de fazer controle?
É importante que tenha orientação técnica para usar o produto adequado e sempre ele deve ser feito o controle na fase inicial. Porque acontece isto, você não vê o dano, mas o percevejo pica. Daqui 15 dias, 20 dias, vai aparecer o estrago. Abrir uma folha, duas folhas. Se o percevejo picar, o técnico vai saber dizer se realmente ele está fazendo dano ou não. Você não pode deixar ele estragar a gema vegetativa e onde vai aparecer o cacho.
O clima está ajudando, por enquanto, até agora, o trigo?
Até agora está bom. Tem chovido bem, temperaturas amenas. Para o trigo não está ruim. Agora era bom que chovesse um pouco menos. Porque trigo, segundo o pessoal do ramo, diz, trigo precisa de 3 chuvas. Uma para nascer, uma para perfilhar e uma para espigar. E depois uma outra para fazer a água, para fazer o pão. Então, se houver chuva demais, o trigo não responde bem à umidade alta.
Tá certo. Então, a qualidade para este ano promete, Paulo?
Olha, as lavouras implantadas estão bem emergidas, o trigo está bonito. Se o clima favorecer, vamos ter lavouras boas.
Então tá certo, vamos torcer para isso, né, Paulo?
Mas vamos torcer e rezar com força.
Tá certo. Paulo César, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Um grande abraço, bom trabalho para vocês aí.
Muito obrigado e até a próxima.
Aí, meus amigos, conversamos então com Paulo César, da Emater de Mamborê, dando aí as orientações para os produtores de trigo. Olha, meus amigos, sexta-feira agora, alô pessoal aí de Novo Itacolomi, tem o 5º Encontro Regional de Produtores de Banana aí em Novo Itacolomi. Além de informações importantes sobre tecnologia, sobre mercado da banana, tem também uma distração lá que é o concurso que vai escolher o melhor, o maior e o mais bem formado cacho de banana do município. Participe lá então, meu amigo. E domingo, dia 28, tem a 4ª Festa do Peixe em Porto Barreiro, a festa do Provopar, organizada pela Associação dos Piscicultores do município, aí com apoio da Prefeitura. Vai ser lá no Salão Paroquial de Porto Barreiro. Olha, meus amigos, como a gente já falou aqui, vocês já devem ter ouvido, a Emater está orientando produtores aí no cultivo do morango, com bem menos veneno, né? Quase 80% a menos, quer dizer, quase nada, no sistema semi-hidropônico. Neste mês de maio, agora os extensionistas da Emater estão dando cursos, treinamentos em dias de campo especialmente montados para isso. É uma técnica que inclusive deixa o trabalho mais suave para o agricultor, né? Porque não precisa ficar se agachando aí para lidar com as plantas, né? Elas ficam assim numa espécie de tabuleiro. Segundo os técnicos, além disso tudo, com este sistema semi-hidropônico é possível ter maior produtividade e melhor retorno financeiro, uma renda maior. Fora a diminuição do impacto ambiental, maior cuidado com a saúde do produtor, que realiza aí todas as práticas de cultivo, da colheita, em pé, não precisa ficar se abaixando, como a gente já disse aqui. Só para lembrar então, agora, esse dia de campo vai ser amanhã, dia 24, né, em São José dos Pinhais, e outro em Araucária, na outra quarta-feira, dia 31. Você que planta morango aí, meu amigo, quiser mais informações sobre isso, conversa com os técnicos da Emater aí do seu município. Muito bem, meus amigos, vamos encerrando então aqui nosso programa de hoje. Nosso carreto está feito, vamos ensacando a viola, picando a mula, puxando o carro. E amanhã a gente volta, amanhã, com a previsão do tempo para a semana com o Lazinski, tá certo? Um grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um O Homem e a Terra, o programa da Família Rural Paranaense. Tchau, tchau, pessoal.